Professor, vamos lá. Ando tão vazio e essa irregularidade persiste. Ela continua, professor.
Ela perdura, ela persiste, ela fica o tempo todo, né? E é interessante que quando a gente procura persistir no WISE, por exemplo, não sei se você está com ele aí aberto.
Tô.
Então escreva persistir. Você vai ver como a coisa é realmente, os caminhos se cruzam.
Ah, pediu senha, professor. Ah, faz tempo que eu não abro.
Pediu senha, então você vai confiar. Vai confiar em mim, tá bom? Então, persistir, o primeiro sentido que aparece para persistir é, veja bem, demonstrar constância. Insistência, demonstrar insistência, ou seja, insistência é o ato de insistir, persistência é o ato de persistir, perseverar é outro sinônimo que se dá aqui, ou seja, os verbos são, cruzam o mesmo caminho, né? Quando a gente procura no Aulete persistir, o primeiro sentido que ele dá é continuar empenhando-se, insistir, perseverar, né? De fato, há aí uma semelhança muito grande. Agora, veja bem, se a gente pegar o dicionário Aurélio, velho e bom Aurélio, ele dá umas coisas muito interessantes. O primeiro sentido que ele dá em persistir é ser constante, perseverar, continuar, prosseguir, insistir. Ou seja, sinônimos. Ele dá um exemplo aqui de Murilo Mendes, grande escritor brasileiro, mineiro, autor de obra fantástica, maravilhosa. Os que persistem em considerar a religião, a arte e a ciência como compartimentos estanques, pouco avançarão no conhecimento do universo. O exemplo vem a calhar para os dias de hoje, né? Com tanta estupidez que se vê por aí. Os que persistem em considerar a religião, a arte e a ciência como elementos que não se ligam, né? Esse persistem pode ser insistem. Agora, veja só um outro sentido que ele dá, o terceiro sentido que ele dá, é existir, durar, perdurar. Persistem as guerras e as discórdias. Aqui não daria para trocar persistem por insistem, né? Insistem as guerras e as discórdias. Aqui os sentidos não se equivalem, são diferentes. E já no caso do verbo insistir, no mesmo dicionário, no mesmo Aurélio, ele diz de cara, perseverar no que diz ou pede. Isso é insistir, hein? Persistir na afirmativa ou no pedido. Você vê que um vai para o outro e o outro vai para o um, né? Como diria aquele famoso jogador. Vamos para um segundo auxílio, rapidamente, uma canção de Djavan. Ele mesmo vai interpretar uma maravilha, uma canção chamada Si, a conjunção Si, né, que a gente pronuncia Si, está no disco Coisa de Acender, de 91. Vejam o que acontece aí, vamos lá.
Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a beça, eu nessa jogo. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em praia do que você disse.
Vamos lá, professor. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Essa frase é ótima.
Insiste em 0-0 e eu quero 1-1. Poderia ser persiste em 0-0, né? Tranquilamente, mas acho que o insiste aqui vai um pouco mais, assim, vai de acordo com o uso que a gente faz desse verbo, mas os dois caberiam aqui. E para encerrar, um rap que usa os dois. Né? Os dois verbos. A gente vai ouvir rapidinho, porque o relógio está batendo aqui. É uma canção chamada Rap é Compromisso. Sabotage, Ele e a Negra Li vão cantar pra gente. O disco tem esse mesmo nome, é de 2001. Vamos lá, rapidinho.
Que é pauleiro, hein? Tem medo de gesso, tromba, ele é o inferno. Disse muitas vezes não, não era o que queria, mas andava como queria, sustentava sua família. Vender um barato de campana, algo constante que ele insiste, na responsa não desanda, não pode tomar brinde. Insiste, persiste, impõe que é o piolho, na zona sul é o terror. Ele é o cara do morro, da mente engatilhada.
Insiste, persiste.
Ao mesmo tempo registrava. Pois é, você vê como são, né? Parece que um reforça o outro. Insiste, persiste. O persiste parece um pouco mais forte do que o insiste. Mas, em suma, como nós vimos, há casos em que são absolutamente equivalentes, e isso é comprovado pelos dicionários. Todos eles dão persistir e insistir como sinônimos em alguns casos. Em outros casos, como eu mostrei aqui com o exemplo dos exemplos tirados do Aurélio, não é possível substituir um pelo outro. Nesse caso de perdurar, persistem as guerras, aqui não dá para usar insistem as guerras de jeito nenhum. É isso.
Obrigado, professor, e até amanhã.
Hasta mañana, querido Fernando. Beijo para você.
A Nadédia Calado ouviu o Gabriel Dudziak e a Larissa Menegatti, da equipe de esportes aqui da CBN, sobre o podcast De Quem é a Copa?
E agora sim a gente fala sobre Copa do Mundo. Temos dois convidados para a nossa entrevista dessa segunda-feira para falar de um podcast que explora diversos aspectos da Copa do Mundo. É o podcast De Quem é a Copa, e vozes conhecidas aqui de boa parte do nosso público, principalmente aqui de São Paulo, principalmente quem acompanha aqui a nossa equipe de esportes, Gabriel Dudziak e Lari Manegatti, bem-vindos, boa noite.
Olá, tudo bom?
Gabriel Dudziak, de onde veio o podcast De Quem é a Copa, o que é, do que se trata, do que se alimenta, conta pra gente.
Primeiro, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse projeto, né, que é um projeto pessoal, né, ele não está ligado à rádio, né, uma coisa que a gente fez no nosso tempo vago, e foi difícil arranjar tempo vago em meio às preparações para a Copa do Mundo e outros compromissos, né, mas a gente conseguiu. E a ideia, assim, não era exatamente essa lá atrás, mas sempre foi uma ideia minha tentar aproximar um pouco o futebol e a cobertura do futebol do campo mais acadêmico, de quem estuda futebol, porque não sei se todo mundo sabe, mas tem muita gente estudando futebol nas mais diversas áreas, tá? E quando a gente fala disso, a gente não está falando de treinador só, ou de um fisioterapeuta, ou de um jogador que estuda para os jogos. Não, a gente está falando de gente da sociologia, da antropologia, da história, da linguística, dos mais diversos saberes mesmo, né? Pessoas que realmente estudam isso de forma acadêmica, seja numa pós-graduação, num mestrado, doutorado, livre docência, ou num artigo que tem bases científicas mesmo. Então, sempre foi um pouco incômodo meu perceber o quão isolado estava o futebol dessas vozes, porque nós somos jornalistas, né, e a gente tenta ao máximo, né, trazer conhecimento, trazer análise, trazer informação, mas a gente não é especialista em várias das áreas que a gente fala, né? Inclusive, no nosso dia a dia, né, Nadege, você sabe mais até do que eu, por estar no jornalismo geral, né? Quando a gente tem um tema de economia, muitas vezes a gente leva um doutor em economia, um mestre em economia, professor em economia. Quando tem uma questão política, um cientista político, né? E por aí vai, nas mais diversas áreas do saber. Mas do futebol a gente nunca traz. A gente nunca traz, assim, alguém que realmente está estudando esse tema de uma forma muito aprofundada há vários e vários anos, que vai trazer um conteúdo muito rico. Então, essa ideia eu sempre tive, de trazer essas pessoas para falar sobre futebol. Não houve ali outras oportunidades, mas perto da Copa do Mundo eu entendi que era um bom momento, eu e a Larissa entendemos que era um bom momento para fazer isso, aproveitando a Copa de 2026, porque desde antes da bola rolar, vários temas já orbitavam essa Copa do Mundo, como a questão dos vistos para entrar nos Estados Unidos, a questão do alinhamento sem condicionantes do presidente da FIFA com o presidente dos Estados Unidos, essa ser uma Copa nos Estados Unidos, que é um mercado muito consumidor e muito dado ao espetáculo, né? Então, o futebol como espetáculo, o futebol como produto, entre outros temas. Então, a gente se reuniu, decidiu definir alguns temas maiores e fizemos aí uma série de podcasts em 5 episódios para falar um pouquinho de cada uma dessas áreas que estão orbitando a Copa de 2026, dando voz a quem estuda, dando voz a quem tem coisas muito mais profundas para falar sobre tudo isso do que a gente nas nossas pesquisas apenas, né, jornalísticas. Eu digo apenas porque não é tão profundo assim. De forma geral, acho que a gente alcançou nosso objetivo, mas queria desde já deixar claro que tem muito mais coisa para falar e teria muito mais coisa para ser aprofundada em cada um dos episódios, mas por uma questão de formato, até também da nossa dedicação não exclusiva, a gente acabou passando assim mais rápido por alguns temas do que talvez pudesse, mas assim, daria para fazer coisas bem mais aprofundadas, bem mais legais ainda, porque tem muita coisa para falar.
Não, total, eu fiquei com a sensação, a gente ouve ali o que a gente chama de sonoras, né, no jornalismo a gente ouve as sonoras dos especialistas, mas cada uma daquelas conversas poderia ter sido uma conversa inteira, né, uma conversa de horas. Lari, para você, como é que foi essa entrada no projeto, como foi?
Então, a princípio eu ia entrar como produção, né, então foi toda uma caixinha de surpresas, assim, é um assunto que eu nunca me aprofundei tanto, assim, no esporte, no futebol, é muito recente que eu acompanho futebol, inclusive, então era muito complicado para mim olhar para este lado, né, que não fosse um entretenimento, então, assim que ele me explicou, né, a ideia do podcast e tudo mais, eu achei que seria interessante não só, né, para a gente apresentar isso de uma maneira mais elaborada, mas também para mim, para eu entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, eu meio que mergulhei na ideia, fui junto para a gente tentar falar um pouco sobre isso, e nada melhor do que Copa do Mundo, né? A gente sabe que está todo mundo focado no entretenimento, mas o Dudziak destacou bem. A gente já tinha algumas problemáticas por questão de sedes, por 3 países sedes, questão dos vistos, tinha problema com guerra também. Tudo isso a gente interferiu diretamente para voltar os olhares também um pouco mais para o presidente da FIFA, o que a FIFA faria diante disso. E é claro, é comentado, mas sempre é deixado de lado quando a gente foca no principal, que é a Copa do Mundo, né? É o torneio, é o jogo que a gente quer ver. Então, para mim, foi muito bom para aprender um pouco mais e, claro, como eu disse, para dar um pouco mais de visibilidade para esse assunto que muitas vezes é falado, mas rapidamente é deixado de lado. É algo meio que de tiro curto. As pessoas comentam, mas nada é muito, de fato, absorvido. E acho que o podcast também serve bem para isso, porque você escuta e absorve de uma maneira um pouco mais tranquila também.
Demais. Acho que, Gabriel, estou inferindo aqui, mas eu acho que você acabou tendo um ganho, né, com essa entrada da Lari, porque, como você falou, chega um ponto em que... Eu não sei o que acontece entre a faculdade e a prática jornalística, que chega um ponto em que... Na faculdade, o jornalismo esportivo é jornalismo esportivo, né? Você aprende ali as técnicas do esporte aplicadas ao jornalismo. E chega um ponto, em boa parte do mercado, em que as práticas se tornam diferentes. Existe jornalismo esportivo, investigativo, tudo que econômico, tudo que existe no jornalismo geral pode existir e existe para o esporte também. E você acabou ganhando uma colaboradora que está mais perto da área acadêmica, né? Ela é estudante de jornalismo, então está ainda nessa fase do contato que a gente tem de aprender o jornalismo esportivo como o que ele é e tem que ser, né? Jornalismo.
Exato. E, assim, a gente estava pensando lá no início, né? Ah, de repente você produz para mim, né? Me ajuda com os entrevistados, porque eu sou, assim, hoje eu trabalho como comentarista, mas uma coisa que eu sempre fugi foi ficar conversando com as pessoas para tentar marcar entrevista e organizar. Eu sou péssimo nisso, a Lari percebeu isso no dia a dia, porque eu fico assim cheio de dedos de cobrar a pessoa, cheio de dedos de, ai, será que você me responde, sabe? Eu falei assim, olha, eu quero fazer isso, você me ajuda, porque essa parte eu não consigo fazer, não consigo. E aí a gente foi conversando, eu fui vendo assim, que ela tinha interesse também nas temáticas, e a gente decidiu, não, vamos dois fazer tudo, né? Então, sim, teve momentos de eu cobrar os entrevistados, e óbvio que teve momentos da Larissa pegar a parte teórica das coisas e decidir quem que a gente ia falar, com quem, com não, qual pergunta fazer, qual pergunta ficou melhor a resposta. Algumas perguntas foram repetidas para alguns dos acadêmicos, né? E assim, tinha que escolher uma ou outra, né? E alguns enfoques eram distintos, nem todos têm a mesma formação, né? Então, essas escolhas foram muito, assim, compartilhadas entre nós dois, né? Então, acho que tudo isso foi legal porque eu tenho já muito tempo de experiência nessa área, um pouco no jornalismo geral. Mas eu estou há muito tempo na mesma rotina, por trabalhar muitos anos também na CBN e por fazendo meia culpa, já está muito amargo com quase tudo, né? A Larissa está chegando, né? A Lari chega agora, né, para o futebol, então tem mais ainda um brilho maior no olhar sobre essas coisas que são interessantes também, que fazem parte da Copa do Mundo, das temáticas, e ela também me abriu os olhos para coisas que são bacanas, entendeu? Quando às vezes eu só olhava um negativo, assim, ou coisa do tipo. E a ideia justamente do podcast é problematizar mesmo. Tudo bem que problematizar hoje nas redes sociais é bobagem, né? Uma coisa chata, não faça isso. Ah, vamos problematizar tudo. Ah, vocês querem problematizar tudo. Não, mas o bom da problematização é que assim, você vai poder ir para o olhar bem negativo, bem amargo mesmo, e alguns olhares não são tão amargos e outros podem até ser doces, né? Então, por exemplo, nessa Copa do Mundo, que eu considero que é interessante também porque abre muitas janelas de debate, né? De debates que vão além do futebol, você vai ter, sim, as questões da política da FIFA e como houve o alinhamento com a presidência dos Estados Unidos, que para além da sua convicção pessoal, né, você que está acompanhando o podcast, está acompanhando nossa entrevista, para além do que você acha que deveria ser feito ou não, fere o próprio estatuto da FIFA que diria que é uma entidade isenta, né, ou que está fora das jogadas de poder. Essa é uma história assim, que você tem que olhar de forma meio azeda, independentemente do que você ache sobre os posicionamentos de Trump e governo iraniano, né, ditadura iraniana, para além disso. Além disso, no entanto, você vai ver, por exemplo, o que aconteceu no jogo Cabo Verde e Espanha, e você vai ficar fã de um goleiro português, um goleiro cabo-verdiano de 40 anos que fala português. E aí você vai entender um pouco mais sobre Cabo Verde, diáspora, e o que significa depois o futebol brasileiro para Cabo Verde ou para outras nações, né? Então, assim, a Copa do Mundo traz muitas janelas de debate, né? E acho que essa nossa parceria permitiu que o meu amargor não tomasse conta também de tudo e desse algumas aberturas para essas coisas.
E como é que se acha esses estudiosos para ouvir, né? Porque, de novo, fazendo paralelo com o jornalismo geral, como a gente faz isso o tempo todo, se eu procurar um cientista político, eu encontro 300 que dão entrevista para a imprensa, né? E eu imagino que essas pessoas que vocês ouviram não é a mesma coisa, né? Vocês encontraram algumas vozes novas, enfim. Como é que foi essa pesquisa para escolher as fontes que vocês iam ouvir?
Pode falar, Lari.
Perfeito. Eu deixei essa parte mais com o do Ziak, né, de ele ir atrás de fato das pessoas, mas a ideia inicial partiu de alguns nomes já, né, previstos, né, pelo do Ziak, e a gente entrou em contato com o Ludopédio, né, então a gente chegou, mandou e-mail para eles pedindo o contato dessas pessoas. E eles já foram dispostos a entregar outros nomes para a gente também conseguir ir atrás, né? Então, foi uma parceria legal, assim, deles conseguirem, claro, já facilitar parte disso. Então, a maioria dos nomes que o Ziak já tinha separado já faziam parte do projeto do Ludopédio, eles só cederam um pouco mais, né? Então, colaborou bastante para que a gente tivesse várias áreas. Então, ninguém exatamente focou num ponto específico. A gente chegou, né, a pesquisar um pouco mais sobre cada entrevistado e tentou focar no que ele já estudava mais, né? Então, até citando alguns exemplos, né? A gente colocou no primeiro episódio Burlamac, que falou mais da história da FIFA, né? Ele consegue entender melhor como que a entidade virou, né, essa autoridade dentro da Copa do Mundo. A gente teve a Leda, que trouxe, né, essa coisa da identidade nacional, do lúdico dentro do futebol. Então, ninguém... Claro, tudo abrange um mesmo tema, né, da geopolítica dentro do esporte, mas as visões são diferentes. Isso foi importante também, né, para eles cederem outros nomes, para a gente não ficar sempre naquela mesma coisa, da gente perguntar sempre a mesma coisa. Então, sempre foi bom, né, a gente ter muitas opções, assim, dentro do leque. Claro que nem todo mundo conseguiu também corresponder, né, a gente sabe como é, mas a maioria deles topou, entrou no nosso projeto. E acredito que, como eu disse, né, cada um tem esse ponto de importância dentro do podcast, cada um abrange a sua visão dentro do que estudou, né? Então, tudo isso colaborou bastante para a gente conseguir separar também dentro desses episódios. Acho que ficou até um pouco mais simples quando a gente olhou para o nome dos episódios para bolar tudo.
Legal demais.
Só para complementar, né, o Ludopédio é um portal de produção e divulgação científica sobre futebol, né? É o maior aí da América Latina, foi fundado lá em 2010. Então, assim, pessoas que estudam futebol nas suas respectivas áreas, né? Alguém faz, sei lá, uma especialização em sociologia. Ah, tá, você quer escrever um artigo acadêmico sobre o quê? Não, sociologia sobre diáspora marroquina no futebol. Aí você vai lá e pode publicar no Ludopédio, entendeu? É, claro, você vai submeter, vai ser aprovado e tudo mais. É um portal digital, né? Então fica o acesso muito fácil para todo mundo. E eles têm muitas coisas também, você pode pesquisar vários temas lá. Então, assim, muitas fontes eu conhecia, mas não tinha contato, e eles tinham, como disse a Lari, outras a gente procurou lá dentro mesmo, outras eles sugeriram e a gente analisou, esse sim, aquele talvez não. E acho que queria reforçar o que disse a Lari, tinha tópicos, né, porque cada episódio meio que abrange uma parte, mas nada impediu alguém de, sei lá, que falasse sobre comunicação, de entrar em geopolítica. E geopolítica para falar sobre história da FIFA, ou capitalismo dentro de FIFA, entendeu? Todo mundo ali não é uma especialização, acho que olhares diferentes nos ajudaram a construir um fundamento, né, para o episódio, para trazer junto com os textos e ilustrar com os episódios ao longo da história dos mundiais, né, que esses também são muito fortes.
Você falava de momentos em que a problematização acabou chegando em coisas que são um pouco mais legais, mais positivas. O primeiro episódio eu acho que é um bom exemplo, né? Porque a explicação de por que tem tantos participantes, por que essa é a maior Copa da história. E tá sendo muito difícil achar ruim essa ampliação, né? Porque para quem gosta do clima de Copa do Mundo, espera 4 anos, passa muito rápido. Ultimamente tem passado mais rápido, porque o Brasil tá caindo mais rápido. Mas tá vendo o que tá acontecendo, né? Eu tô completamente obcecada pela seleção de Curaçao, pelo país Curaçao, pela alegria das pessoas com a participação. Só para dar um exemplo, né? Entre tantos outros países que a gente vai conhecer através do futebol, que sabendo que tem uma origem mais complexa do que isso, só de ampliar a festa, deixar todo mundo feliz, ser mais inclusivo para os países, também está um pouco complicado de problematizar, justamente, né? A gente está achando que é uma, não sei, uma consequência positiva, talvez de algo que não tenha sido tão nobre assim.
Eu vou seguir a nossa regra aqui, Lari. Então eu vou falar as coisas ruins, aí depois você fala das coisas boas,
boa,
dos 48. Então, assim.
Eu tô com um anjinho e um diabinho aqui,
isso,
pra quem tá vendo as imagens.
Praticamente.
Um em cada ombro.
Prazer, diabinho. Então, assim, diabinho vai dizer o seguinte: 48 seleções, você vai ter 104 jogos, você vai conseguir vender 104 vezes capacidade máxima de um estádio para torcedores, para os que podem pagar em dólar e para os que vão conseguir ter o visto para entrar nos Estados Unidos, ou cheque caução para entrar nos Estados Unidos, de repente, porque você pode ter o visto, mas ó, você tem que deixar um dinheirinho aqui com a gente para garantir que você não vai ficar nas nossas terras, né, e roubar o trabalho aí dos norte-americanos de verdade, né? Estou falando de forma irônica aqui, antes que alguém se engane, né? Para além disso, mais jogos, mais patrocinadores, mais dinheiro, e com isso você vai girando aí a máquina da FIFA, que consegue fazer essas manobras porque vai dando vagas e vai beneficiando politicamente dentro da estrutura da FIFA confederações que vão ganhando vagas. Então, o Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, vai ganhando apoio para ser reeleito sem oposição. Então, não há nenhuma oposição na FIFA hoje, porque está todo mundo muito feliz e tem até os planos de chegar em 64 times. Falei a parte chata, Lari?
É, e tem a parte boa, né, querendo ou não. O entretenimento onde todo mundo foca, né, o que a gente estava ressaltando. Inclusive, gente até falando que podia colocar todos os países para jogar, que estava tudo certo, né. É, imagina aquela falsa sensação, né, de você se sentir representado, querendo ou não. É um torneio que para o mundo, a gente sabe que todo mundo para assistir a Copa, independentemente se o seu país está lá ou não. A gente gosta de ver a história sendo feita, hoje mesmo, né? A Alemanha sendo eliminada pelo Paraguai. Todo mundo tá falando disso, não é só a América do Sul, não é só a Europa, é todo mundo vai ressaltar essa eliminação. Então, é o que eu disse, você ter esse sentimento de ser representado, querendo ou não, fica ali algo mais democrático também, né, para essas seleções. Também terem essa falsa impressão de estarem sendo incluídos dentro desse papel, então você poder aumentar para 48 seleções, você traz um espaço maior ali também para o continente africano se destacar, para a América do Norte se destacar, então para a América do Norte não, para a América Central se destacar, perdão, América do Norte também, né, querendo ou não, esses tantos países sede, Canadá, México, que a gente não costuma voltar tanto os olhares, até mesmo os próprios Estados Unidos, quando se trata de futebol, a gente não olha tanto. Então, acho que tudo isso faz parte também da parte boa, né? Que a gente acaba sempre visando mais. E, claro, até visando uma parte mais para as seleções, o retorno financeiro é muito bom, né? Então, tudo isso impacta diretamente. Você citou o primeiro episódio na DED e a gente fala disso, que em 1930 lutava muito para terem seleções para quererem jogar a Copa. Hoje todo mundo quer jogar, né? E aí o retorno financeiro fica bom para essas seleções e aí você agrada o seu torcedor, né? Evidentemente, você se classificando, você já traz tudo aquilo que a gente costuma ver. Então, Curaçao, né? A torcida de Curaçao fazendo história, Cabo Verde agora enfrentando a Argentina, como eu disse, a questão da eliminação no Paraguai já decretando feriado no país. Então, tudo isso faz parte ali desse sentimento de se sentir representado e do entretenimento que a gente sempre vê por aí.
Aliás, só um comentário, mesmo conhecendo a história da FIFA, ouvindo vocês falando, acho que já no primeiro episódio, sobre a sequência ali de presidentes e como que foi o aumento progressivo do número de seleções, foi o que me fez perceber que a gente teve o Avelange, o Blatter e o Infantino e acabou, tipo... É uma entidade esportiva ou é uma empresa familiar, né? Numa empresa familiar faz sentido você ter um presidente que fica, sei lá, 20 anos no poder. Agora, para uma entidade esportiva, né? Uma coisa que se pretende democrática, enfim, que envolve votação, representação de países. Mas só um comentário mesmo, porque eu consegui me chocar com uma coisa que eu já sabia, assim, ouvindo vocês. Vou citar aqui, já que vocês falaram sobre o primeiro episódio e a gente não vai conseguir entrar em detalhes em todos, até porque os ouvintes têm que ouvir o podcast, que o segundo episódio é sobre a geopolítica da escolha das sedes, o terceiro sobre capitalismo e futebol e o quarto sobre sociologia e nacionalismos na Copa. Vem mais?
Vem o último ainda. Nosso episódio 5, os caminhos para as próximas Copas.
Os caminhos para as próximas Copas.
Isso.
Em que sentido?
Então, assim, já temos as sedes, né? Portugal, Marrocos, Espanha e jogos comemorativos na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, por causa do centenário da Copa do Mundo. Agora, o que vai ser da próxima Copa do Mundo? Como vai ser a próxima Copa do Mundo? Deslocamentos em 3 continentes de seleções e pessoas, preços mais elevados ainda, o caminho do capitalismo, de tudo sobre futebol, assim, não dá para voltar atrás mesmo, ou foi essa que é nos Estados Unidos? Paradas para hidratação vai ter, ou não vai? A FIFA vai agir de alguma forma contra algum país em guerra contra outro, ou só não agiu agora porque eram os Estados Unidos? E outros temas que a gente pode colocar, como, por exemplo, a questão do calendário, dos jogadores, se vão se levantar contra essa ditadura dos jogos ou se vão aceitar ganhar menos para jogar menos. Alguém está disposto a fazer isso? Então, assim, essa mercantilização do futebol, né, falei um pouco de capitalismo, mas acho que é muito mais uma mercantilização. Tudo é mercadoria, tudo é conteúdo, como é que são os próximos caminhos? Porque a Copa está mudando muito, e embora continue sendo muito legal, a gente tem que prestar atenção nesses caminhos que nós estamos tendo nesses últimos anos e quais são os para os próximos anos.
Tudo é mercadoria, se tiver de graça, a mercadoria é você. Gabriel, a gente tem 2 minutinhos, eu queria te perguntar uma coisa, até a partir de uma mensagem que a nossa ouvinte, a Isaura, mandou aqui, queria até ampliar um pouquinho a pergunta dela sobre o quanto incomoda profissionais do futebol esse tipo de aprofundamento no assunto. E no geral, né, o quanto e a quem serve que haja essa separação, né, do jornalismo, da voz de quem estuda, do acadêmico, e de quem está no microfone, quem está com a caneta na mão, quem está publicando.
Eu acho que vai muito de uma visão de mundo já prévia, né, de falar, por exemplo, né, o futebol é entretenimento. Se você já saiu desse ponto, que é apenas entretenimento, você já não vai ter problematização de nada e não vai buscar causas de absolutamente nada e vai fazer o que for melhor para o entretenimento. Antes havia algum pudor de nós profissionais do jornalismo esportivo. Hoje eu não vejo nenhum pudor. É entretenimento a qualquer preço. Então, assim, antes, se você declarasse torcida para um time atuando na imprensa esportiva, isso era visto como algo errado, algo que feria a ética da profissão. Hoje, se você não tem o time, você está fora do mercado. Hoje, se você não pula, vibra, grita e se esgoela na frente de uma câmera, você está fora do mercado. Tudo isso está levando para um jeito de fazer jornalismo esportivo que é o das emoções, que é realmente um entretenimento voltado para a emoção e ganha quem emocionar mais, não importam os meios, não importa o que você vai fazer para isso, você pode chorar, pode gritar, pode exagerar, pode mentir, desde que você emocione. O caminho que eu escolhi para a minha profissão, que é a mesma dessas pessoas, mas não parece ser, é outro. É esse do aprofundamento e realmente de oferecer conhecimento e informação. Incomoda? Eu não tenho o destaque dessas outras pessoas e nunca vou ter fazendo isso. Quem está disposto a entrar nessa trincheira e lutar por isso? Quanto do público está disposto também a isso? Aí são perguntas que eu não vou responder. A Lari, nesse momento, entrou na trincheira, mas ela pode sair ainda. E tudo bem.
Não.
Eu já fiquei aqui, tô deitadinho esperando a turma passar.
Gabriel Dudziak, Lari Menegatti, com o podcast De Quem é a Copa, está disponível nas plataformas de podcasts. Já falei sobre isso em outro momento aqui no ar, recomendo mesmo para quem como eu, e talvez principalmente para quem como eu, não entende tanto o que se passa lá dentro do campo, mas tem interesse pelas questões que permeiam, e acho que muito mais gente está mais interessado do que pensam. Ótimo ouvir vocês, obrigada pelo papo e voltem sempre, vocês não têm escolha, vocês trabalham aqui.
CBN Madrugada. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
E neste episódio do podcast CBN Professional, a Estela Campos, do Valor, e o Tiago Barbosa, aqui da CBN, conversaram com a Patrícia Cardim, que é CEO das Belas Artes. Ela fala sobre como manter a essência do negócio diante das transformações no setor.
Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CBN Professional e mais um episódio em que a gente está aqui para inspirar você com histórias incríveis de profissionais que chegaram ao topo da carreira. Nessa 11ª temporada, a gente tem procurado focar nas grandes decisões de carreira, de negócio, de vida e mudaram essas trajetórias profissionais para sempre. Comigo sempre está aqui a Estela Campos do Valor. Estela, tudo bem?
Tudo bom, Thiago. Então, olha, vocês que estão nos ouvindo, ajeitem aí os fones de ouvido. Vamos lá, que hoje vocês vão aprender muito sobre os desafios da liderança.
Exatamente. Bom, hoje vamos falar sobre decisões que mudaram o rumo de um negócio, a forma de fazer gestão, de pensar a carreira e de viver. Aos 26 anos de idade, nossa convidada se deparou com um duplo desafio: o adoecimento do pai e o chamado para substituí-lo na liderança da Belas Artes, uma das instituições de ensino superior mais tradicionais de São Paulo, inclusive no ano passado completou 100 anos.
Pois é, Thiago, e ela já tinha trabalhado lá desde os 15 anos, passando ali por diversas funções operacionais, por isso conhecia muito bem o lugar. Mas se tornar líder, né, era muito diferente e um desafio de grande responsabilidade. Mesmo assim, em vez de buscar alguém de fora, ela decidiu assumir ali o desafio de comandar essa instituição, representando aí a quarta geração da sua família à frente do negócio.
Bom, ao longo dos anos, ela buscou preservar o legado e, ao mesmo tempo, modernizar a gestão e a própria faculdade, expandindo a instituição, diversificando o portfólio de formações. Ela é formada em design de moda pela própria Belas Artes, em administração pela Bond University na Austrália. Além disso, tem formação complementar pela Fashion Institute of Technology e pela Parsons School of Design dos Estados Unidos e mestrado em comunicação pela Unip. Isso me interessou bastante. Vamos conversar bastante sobre isso, Estela. Está conosco aqui a Patrícia Cardim. Patrícia, muito obrigado por estar aqui conosco.
Eu que agradeço, Estela e Thiago. Um prazer enorme.
Muito bem-vinda.
Então tá bom.
Bom, vamos começar a nossa conversa. Você começou a trabalhar bem cedo, né? Aos 15 anos, como a gente contou aqui. E desde então, você imaginava que um dia você ia assumir ali o negócio, o lugar do seu pai? Como é que eram os seus... Você tinha outros planos para a sua carreira, né? Aquela coisa que você é adolescente. Como é que foi?
Eu não esperava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Sou a segunda filha de quatro, uma empresa familiar. Ele na terceira geração, eu tenho um irmão. Tinha uma expectativa de que esse irmão um dia assumisse, sabe? Aquela coisa da família bem clássica, assim, brasileira. E eu gostava de moda, amava moda. Eu frequentava muito a Belas Artes, porque a Belas Artes, para mim, era uma grande caixa de brinquedos. Então, eu vivia dentro da biblioteca, dos laboratórios. Um dia eu pedi para trabalhar e eu fui trabalhar nos arquivos da instituição, cuidar dos arquivos museológicos, que eram os diplomas antigos, documentos da década de 30, 40 e tal. Eu que organizei isso, fiquei um ano organizando isso, me deu a noção da história, da importância do que a Belas Artes já tinha feito. Mas nunca, numa expectativa assim, zero. Zero. Então não foi uma sucessão, aquela sucessão organizada do que a gente chama hoje, né, com governança e tal. Ela foi acontecendo ao longo da necessidade, mas eu fui passando por todos os departamentos. Esse foi um trabalho que meu pai fez, talvez eu não soubesse, ele sabia. E ele me fez trabalhar em departamentos que eu tinha verdadeiro, assim... Ojeriza, sabe? Tesouraria. Não, trabalhei na cobrança. Jurídica, tributário. Ele me fez sentar em todas essas reuniões o tempo todo e fazer deep dives, assim, nesses temas que eu falava, mas eu não gosto. Mas isso faz parte do processo. Então, eu fui indo. Quando ele fica doente, ele ficou doente, mas ele está vivo até hoje. Continua comandando a instituição, presto contas a ele. Mas muito mais de longe hoje em dia. Mas foi uma oportunidade para a família, porque você tinha que ter conversas muito difíceis, porque os médicos falavam que ele não estava bem muitas vezes. E aí você tinha que falar, né, de morte, de testamento, de sucessão, de governança. Foi uma governança raiz que foi feita dentro da Belas Artes, com a família toda reunida o tempo todo, organizando o que seria... o legado dessa instituição, que é muito maior do que a própria família. A gente sempre falou, a família está a serviço dessa instituição, não o inverso. Isso é uma noção assim, primária. Assim, meus filhos já sabem disso dentro de casa. Então, quando a gente se deparou com essa situação, era o que vai ser da Belas Artes, como a Belas Artes precisa se comportar aqui. E assim ele foi desenhando.
E você tinha 26 anos, né, quando você assumiu? Você era super jovem, né?
Super jovem.
E, assim... essa preparação, né? Teve algum momento ali em que pensaram, ó, pode ser outra pessoa, você conquistou esse lugar dentro dessa...
Eu era atrevida, estrutura, né? 26 anos, tem isso, né? 26 anos, você assume uma instituição, você fala, nossa, eu sou muito atrevida. Então, eu via coisa errada em todo lugar. Eu era assim, eu tinha energia. Eu tinha energia e eu sabia quais eram os valores da instituição. E a gente sempre teve equipes muito preparadas, professores muito... Acho que o maior asset da instituição é o grupo de professores. É ele que pessoaliza o que é a Belas Artes. Então, eu tinha muito contato com os professores, sempre o acadêmico muito perto. O que eu ao longo desses anos, na frente da gestão da instituição, que eu fui organizando, é a parte administrativa, quando a instituição de forma mais profissional. Mas o acadêmico da Belas Artes sempre foi a igreja, assim, da família. Todo mundo cuida muito do acadêmico. A gente cuida, meu pai fala, você quer ter borboletas, você cuida do jardim. Nosso jardim são os professores. Então,
Que fala bacana.
Mas essa questão, né, de você ser muito jovem, mulher...
Mulher.
Como
tem
foi
isso,
esse,
né,
esse começo ali? As pessoas te olhavam meio estranho.
Ah, era a filha, sim. A filha do... Mas eu tava lá já desde os meus 15 anos, já tinha passado por muita coisa. Aham. Então, eu nunca me neguei a nenhum tipo de trabalho dentro da Belas Artes. Então, eu tinha o respeito da equipe já, conhecia todo mundo, mas era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar, eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. A gente senta em...
Ah, para não ter ninguém na cabeceira.
Isso, não tem ninguém na cabeceira. Claro que a hierarquia é bastante clara, a gente sempre teve uma hierarquia muito clara, respeito à hierarquia, isso para os alunos também, que as pessoas às vezes pensam que uma instituição de arte, os alunos têm uma base mais construtivista dentro da Belas Artes, não. A hierarquia é claríssima, que é o comandante da sala de aula é o professor mesmo, eles estão lá para ser avaliados, não é um processo de entretenimento, isso no administrativo também. Mas eu escuto muito, é uma gestão hoje bem profissionalizada. São 6 diretores, uma conselheira externa e assim, eu escuto mais do que eu falo, acho, hoje em dia.
Ótimo. É uma bela lição. E aí, começando a estudar moda ali, você disse que primeiro era uma grande versão, era o que você gostava, e em algum momento você teve então essa decisão fundamental de carreira, que é, não, vou entender mais de gestão, foi isso?
Mas eu fui direcionando o curso de moda, porque a área de design, ela fala muito de estratégia e inovação, e você entender um comportamento, principalmente esse comportamento quando ele é muito rápido, né? Esse comportamento quase de espuma da sociedade. Então, meu curso de moda me deu muita base. Eu já trabalhava dentro da Belas Artes, eu já sabia que eu estava dentro dos departamentos administrativos e não acadêmico. Então, os orientadores foram me conduzindo para isso. E que o propósito da instituição é sempre levar o aluno para o mercado de trabalho, sempre para o mundo do trabalho. Nunca é para um projeto de hobby, sabe? Não tem essa conversa dentro dos bacharelados da Belas Artes. É sempre o que você vai fazer disso e como que você vai fazer disso, carreira. Uhum. Então, as professoras sempre me provocaram a fazer isso, porque eu queria fazer coleção, eu queria fazer styling. Elas falavam, mas você trabalha aqui, vamos olhar a realidade? Você não tem essa vocação já? Eu não sei. Então, você sabe que o curso de moda, até porque as professoras me conheciam muito, elas foram me ajudando a fazer essa construção de laboratórios de tendência, que era uma coisa de comportamento de consumo. Então, todo o meu trabalho de conclusão estava voltado para análise de consumo, o que me ajuda muito hoje na gestão da Belas Artes, porque você vai antecipando um pouco esse comportamento do próprio jovem, né, que está sempre tão à frente.
Entendi, mas aí da moda para gestão, e aí fazer curso de administração...
Eu adaptei os cursos que eu fiz, né? Foi isso. Eu adaptava o tema, que já sempre foi da Belas Artes, para o que eu fazia de curso.
Entendi.
Eu parei um doutorado na área de educação, esse era acho que o mais próximo do que eu faço mesmo, de fato, mas tudo, na verdade, eu não paro de estudar, né? Eu estou dentro da Belas Artes, eu estou estudando. Eu parei de acho que anotar o que eu faço, mas eu faço muitos cursos lá e assim vai.
E hoje em dia, né, não é possível, né,
ninguém parar. Mais para
com tanta, com tanta não, coisa para. Acontecendo ao mesmo tempo, né?
É isso.
Tem como parar, né? E a gente até viu, né, você fez um curso recentemente, não foi, Thiago?
De comunicação.
De comunicação.
E voltado para a geração mais jovem, é isso?
Teve isso?
De comunicação para a geração, nossa, Belas Artes está com quase 1000 cursos, me ajuda.
Ah, bom, agora...
O mestrado?
Eu fiz um mestrado de comunicação, sim, fiz um mestrado de comunicação, fiz,
Enfim, isso me chamou atenção, assim, curioso,
porque eu trabalho muito com comunicação dentro da Belas Artes. Na verdade, no final do dia, eu sempre fui uma pessoa absolutamente tímida e tive que me pôr no meio da arena, né? Eu me lembro de um dia que eu pedi para um pró-reitor falar assim, era um seminário de integração docente, eu queria que ele fizesse uma mensagem para os professores. E aí, a hora que ele foi fazer a mensagem, ele não fez a mensagem do jeito que eu pedi. Eu não sei se foi um ruído de comunicação ou ele não quis fazer a mensagem. E aí, eu falei, eu nunca mais vou terceirizar algo que eu sou a porta-voz.
Aham.
Então, eu tive que superar essa história de falar em público, de estar aqui sentada dando essa entrevista. Não é um lugar confortável para mim. Isso nunca vai ser um lugar confortável, mas eu fui desensibilizando, porque eu sabia que eu tinha que passar os recados da forma que eu gostaria que fossem passados. E foi um processo de alguns anos, tá? Pânico, era pânico. Então, trabalhar, estudar a área de comunicação para mim era uma forma também de eu sair desse lugar de conforto, que sempre foi de chão de fábrica e bastidores. Sempre fui. O como é a família toda à frente da Belas Artes. Muita gente acha que a Belas Artes é pública, porque falam, não é pública, porque as pessoas que estavam sempre na gestão da Belas Artes sempre foram muito de bastidores. Então, a gente não tem esse lugar. E hoje não se permite mais isso, né?
Não.
É. Tem essa coisa que
hoje,
o líder...
Da comunicação é mais
o líder está obrigatório, né? A ter a rede social, a ter, sabe? Uma coisa
não,
que
a tirou a gente... A comunicação para o gestor hoje é...
Mas a comunicação numa sala fechada, Estela, é uma coisa que ok.
É, não, mas a comunicação
líder,
externa, externa, né?
Mas a externa, ela é diferente. Porque aí você está falando de um público que não é aquele que está dentro da tua... Né, tua cadeia hierárquica de que você tá ali é diferente. Então esse preparo para mim foi difícil, acho que foi o mais difícil da carreira.
E acho que tem uma expectativa até da própria dos próprios alunos, você deve saber como que você se posiciona, tal. Você usa a rede social, por exemplo?
Eu uso, a minha rede social é pessoal, eu que cuido.
Você que mesmo cuida.
E isso é e a minha vida ali, é a minha vida, eu sou uma pessoa física, né?
Uhum.
Mas você representa uma pessoa jurídica. E a Belas Artes, eu sempre tive a preocupação de que ela não tivesse a cara de uma pessoa, porque ela é um ambiente absolutamente diverso. Ela nasceu da diversidade. Imagina o que é um ambiente de arte, né? É com toda a boemia que tem dentro do ambiente de arte. E isso é a riqueza da instituição. Então, quando você fala, não, mas essa pessoa, ela é a porta-voz da instituição, isso sempre vai me incomodar, sempre. Então, o que a gente tenta fazer hoje é ter vários porta-vozes, vários.
Uhum.
Então, professores, alunos, eu falo que essa instituição, ela é feita da história dos alunos que se formam na instituição, são eles que são as personas, né, dessa instituição. Uhum. É para isso que a gente nasceu e para isso que a gente serve. Mas eu sou a que passa o recado ali de que vamos bater o bumbo dessa forma agora nesse semestre.
E a Belas Artes tem uma história incrível, né? Acho que vale contar aqui para o nosso ouvinte um pouquinho, né? Ela surgiu pouco depois da semana de 22. Conta um pouquinho para a gente dessa história.
O fundador da Belas Artes, ele é filho de um maestro, ele se chama Pedro Augusto, esse fundador, ele era meu tio, bisavô, e ele achava que São Paulo, a gente tem muitos documentos dele diários, achava que São Paulo era um bocejar sem fim. Essa era a fala dele. Não tem vida cultural, essa cidade é chata e tal. Então, ele fez o Conservatório de Música da cidade de São Paulo e ele chegou a ter 1.500 alunos ali. Mário de Andrade era muito amigo dele. No leito de morte do Gomes Cardim, ele fez um livreto e ele falava que ele não entendia essa quase neurose de ter 1.500 alunos nesse Conservatório de Música, porque ele falava, chegou em 1.500, no leito de morte, chegou em 1.500. E aí ele falava assim, o Mário de Andrade falou, ele quis isso porque ele sabia que essas eram as sementes que iam florescer São Paulo. Esse conservatório foi a entidade mais robusta que ele criou. Depois ele reativou a Academia de Letras, que estava apagada naquele momento, o Teatro Municipal, ele foi o fundador, o Instituto Geográfico Brasileiro, ele foi um dos fundadores que fez o plano piloto de São Paulo, e aí foi, aqui vai ser viaduto do chá, aqui vai ser... Então, assim, e ele tinha cargos públicos, ele foi vereador, ele foi um intendente da cidade, que era uma espécie de prefeito, ele era dramaturgo, ele era jornalista, ele escrevia muito, ele lutou pelo direito da mulher a ter divórcio, né, uma época que a mulher não poderia ter o divórcio, ele nunca foi casado, a gente não sabe por quê, qual era o contexto disso, porque ele era muito galanteador, eu tenho cartas dele para várias pessoas... E na Semana de Arte Moderna, ele estava envolvido, mas ele não era um modernista. Os modernistas, Tarsila, tal, eles davam aulas na Belas Artes, mas ele não era um modernista. Ele achava que a arte servia para acessar o divino. Era uma escola que foi fundada na arte da tradição, do clássico, e que permanece muito até hoje. E a Belas Artes foi a caçula. A Belas Artes é quando ele falou, agora é tudo isso que a gente fez, a gente precisa formar os profissionais. E a Belas Artes, ele só ficou vivo 6 anos para ver a Belas Artes nascer. E assim foi segurando na família. A Belas Artes tem, numa época, quando a USP abre, eles tentaram incorporar, a família quis entregar a Belas Artes para a USP. Porque não era um negócio. Era Sim. algo assim, era os próprios professores artistas, eles vendiam uma obra de arte para pagar a conta de luz, sabe? Aquela coisa, de, porque eram muitos associados, uma associação civil sem fins lucrativos, desde o início, filantrópica, e assim foi indo. Então, a gestão da segunda geração foi uma gestão, a primeira foi desses valores, do para que serve essa instituição, tudo muito documentado, ninguém abre mão desses valores do Pedro Augusto. Criar, produzir, difundir conhecimento, essa é a missão da instituição, dentro do escopo do que hoje a gente chama de economia criativa. A segunda geração era um arquiteto, Carlos Gomes Cardim, que cuidava muito da parte metodológica, então apostilas de metodologia do que é a forma de ensinar da Belas Artes. A terceira foi meu pai, que é advogado de formação, administrador, virou uma empresa, até então não era uma empresa. Ele está na Belas Artes também mais de 50 anos. E depois acho que eu coloquei as minhas características ali, foi para profissionalizar mesmo, tirar a ideia de uma empresa familiar no sentido dos dados, de como que ela se comporta. Hoje ela é uma instituição com fins lucrativos, ela não vai ser, as pessoas me perguntam, não vai ser vendida. Assim, bom, a gente já está tentando formar uma nova geração, esse é um desejo da família, que ela nunca seja vendida mesmo. Ela tem uma missão maior.
Porque a maioria da,
mas ela é absolutamente preparada para isso.
As faculdades que eram familiares foram vendidas.
Praticamente todas.
Praticamente todas, né?
Praticamente todas. E como o mercado, de forma geral, Estela, a gente não acha que foi um serviço adequado para o país. Porque essas fusões, o que se fez foi perder a qualidade. Existe na educação um love money, que ele não é... Então, qualquer pessoa que entrar de fora na Belas Artes, ela vai tornar a parte financeira mais eficiente. Não tenho a menor dúvida, um grupo, quando ele compra uma instituição de ensino. Só que aí você perde a essência do educador, que tem esse love money. Então, hoje, meu papel lá é muito ser goleira disso, porque eu tenho vários diretores que vieram desses grandes grupos de fusão. Eles sabem como acertar esses ponteiros, mas tem coisas que a gente não vai fazer, a gente jamais vai fazer, sabe? Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz, são essas regras que as instituições foram fazendo como para tornar as empresas mais eficientes, mas isso vai acabando. Então a gente viu nesses últimos 10 anos empresas que antes a gente tinha como pares do mercado de educação superior desaparecerem. Desaparecerem, acabaram.
Completamente. Bom, mas de alguma maneira você teve o objetivo aí de resistir a esse processo, mas ao mesmo tempo modernizar a Belas Artes, né? Como é que.
Você trouxe para dentro, né? Também.
É isso. A gente queria entender os parâmetros externos e estar adequada a isso. E dentro dessa. Desse mundo, não dava para ficar fechado dentro de uma bolha da Belas Artes. Então, a gente conhece como funciona o mercado, a gente tem pessoas no mercado dentro da instituição, a gente sabe como tem funcionado os múltiplos, a gente acompanha tudo. Mas a instituição está com a porta fechada.
Agora, nunca teve, assim, voltando um pouquinho da tua história, né, quando você começou ali, a relação com o seu pai, nunca teve conflito entre
vocês?
Nossa,
Estela, imagina.
Dia sim, já não, né?
Pois é, imagina.
Falou que até hoje ele tá ali, né? Mas
esses dias falaram pra mim, ele é tão fofo, né? Falei, fofo? Essa palavra acho que eu nunca achei. Não é essa palavra pra mim. Ele é um pai espetacular. Então, todas as vezes que eu pude, eu falava, eu vou optar, eu vou ficar com o pai. Eu não tinha a menor dúvida. Talvez isso era o meu feminino, assim, mais latente. Falava, eu escolho meu pai mil vezes do que trabalhar aqui. Eu fiz assim, várias vezes eu falava, eu não tenho condição mais de ter esse chefe, porque ele como chefe foi muito duro, muito duro, publicamente, dentro da instituição, as pessoas sabiam que eu era assim, aqui era, nem sei, selvagem, era selvagem, mas um pai sempre espetacular, e tinha essa coisa de quando eu chegava, ele sempre foi meu vizinho, a gente sempre morou nos mesmos prédios, a gente foi mudando junto, então quando eu chegava em casa ele tirava aquele chapéu de gestor, de chefe, ou filhinha, não sei o que, eu falava, meu Deus, como é que eu vou administrar isso? Ao mesmo tempo, com a doença, e virando avô, porque eu também tive dois filhos, que também era porque eu tive uma pressa de ter os dois filhos por ele. Então, assim, sabe uma relação... muita terapia, Estela, você me pergunta.
Foi assim, né?
E foi assim, e eu digo que as empresas familiares, que às vezes as pessoas falam, mas é familiar, né? Mas as empresas familiares, elas são mais resilientes, porque você precisa ter esse coração, assim, absolutamente quente mesmo, de amor pela família, de você colocar essa família em primeiro lugar, mas a cabeça de uma foca que mora na Groenlândia, sabe? Fria. Ah, para você não misturar as antenas. Então, esse era o exercício diário de todos os... É, tem 2 anos que ele parou de estar à frente mesmo de essa prestação de contas mais forte. Então, até então, que é o que é muito recente, sempre teve atritos geracionais. Mas tudo com muito... Eu sei que ele tinha um processo de saber se eu estava pronta, sabe?
Sim,
eu percebia isso. Então, eu participo de um fórum nas empresas familiares, as dores são sempre as mesmas. Não é fácil a sucessão, não é fácil a gente entender que a vida é finita. Porque é uma empresa centenária, você fala assim, bom, eu tô aqui de passagem. Eu não estou aqui, eu não sou a pessoa. E se eu não estiver aqui, essa empresa vai continuar. Eu já percebi isso. Ela é uma empresa muito sólida. Então, ela não precisa dele, nem de mim e nem da próxima geração. Mas nós somos as figuras que fazem, coloca o gol ali dos valores da instituição. Mas ela precisa continuar sem a gente. Mas isso é uma dor humana, né? Você perceber que a empresa que você fundou, que você criou, que você serve ela todos os dias, ela não precisa de você.
Tem que tirar um pouco do... Tratar do seu orgulho, o ego.
Isso, é o ego, é tudo isso.
E os irmãos são acionistas?
São acionistas, mas nenhum trabalha lá.
Nenhum trabalha lá?
Nenhum trabalha lá.
Mas não tem, com eles não tem problema?
Nenhum, nunca trabalharam. Aí eles cuidam de mim, Estela.
Tá.
É uma família que se dá muito bem. E a gente convive muito nos finais de semana, a gente viaja muito juntos, chama isso de governança raiz, porque é óbvio que a gente se dá bem, porque a gente é também, a gente põe o dedo na intimidade do outro, é uma família que se conversa, sabe? Então eu acho que é uma governança que deu certo, assim.
Bacana. Mas nesse processo da empresa deixar de ser uma instituição filantrópica para se tornar uma empresa com fins lucrativos, como é que foi esse processo? Perdeu alguma coisa?
Isso foi um processo de 3-4 anos atrás, muito recente. Ela teve SEBAS até então. Foi uma decisão estratégica porque o MEC, ele vai alterando as regulamentações e eles estavam assim, começando a entrar para dentro das filantrópicas e as sem fins lucrativos com uma regulamentação, querendo entrar no conteúdo mais dos cursos, na qualidade, com uma intervenção mais forte. E é uma lombada que a gente não queria fazer, a gente quis se proteger um pouco mais, porque a gente acredita muito no que é a nossa tese de excelência acadêmica. Então, o que a gente consegue manter essa independência na Belas Artes, a gente vai fazer. E aí, a instituição estava muito sólida financeiramente para fazer essa virada, a gente fez, mas ela tem ProUni, eu permaneço com a mesma quantidade de alunos bolsistas. O que muda é que quando você tem o SEBAS, você seleciona os bolsistas, mas você precisa comprovar a carência deles. Mas aí vem você que abre esse processo seletivo e você tem que fazer um trabalho contábil para dar a bolsa para o mais carente do mais carente. Isso às vezes são centavos. É muito difícil, porque são 3 salários mínimos para a família. Quando você tem a lista do ProUni, vem direto do governo. Eles falam, você vai dar bolsa para esses alunos. Então, é isso que muda de uma entidade filantrópica para uma entidade com fins lucrativos com ProUni. E você passa a pagar a cota patronal. Então, é isso, a instituição permaneceu. Foi uma virada de chave jurídica contábil, assim, né? Não mudou absolutamente nada o ritmo da instituição.
Interessante.
Agora, uma decisão aí de negócios, né? A decisão, a Belas Artes, ela aposta em mensalidades mais altas, ela não entrou ali
na guerra de
preço para cair preço e tal. O que, que é essa estratégia? O que está por trás?
É a tese de excelência. E eu tenho sido uma defensora da tese de excelência para outros mantenedores, porque essa guerra de preço ela só fez o que a gente está vendo no mercado de ensino superior, e existe demanda por excelência, e excelência custa. E é isso, então a Belas Artes, a gente é muito avaliado, né, pelo MEC, você passa por muitos avaliadores, eles vêm a cada 2 anos, para cada curso, imagina só, a gente recebe 15 a 18 avaliações por ano. A gente só tira 5, que é a nota máxima. Se a gente tirar 4, é recurso e a gente vai até tirar os 5. Teve um curso agora que a gente gabaritou nos 50 itens. 5 nos 50 itens. Não é nosso padrão o MEC. O MEC é uma barra que a gente atende, mas a nossa inquietude é da excelência do que a gente está sempre insatisfeito.
Agora, cursos relativos a artes é muito mais difícil de você avaliar do que, sei lá, engenharia, né?
Não, não pra gente.
Não, tem métricas claras aí. Como é que
você sabe que é tudo muito contratual ali na Belas Artes. Os professores têm... A área que a gente tem mais dados é o acadêmico. A gente tem um BI do comportamento do aluno lá, tanto da parte de notas de cada uma das disciplinas, quanto a parte emocional deles, a parte cognitiva. Eles também fazem muitas autoavaliações, porque a gente buscando sempre o caminho do mercado de trabalho. Então, tem dado para tudo. O aluno, ele recebe um portal de como ele está. Não é só uma nota das disciplinas. E aí, ele vai também recebendo feedbacks de que a gente indica para ele ir fazendo a mais, sabe? Então, é muito difícil. Claro, as pessoas às vezes falam, mas é uma obra de arte, mas o professor, ele constrói as rúbricas e ele deixa claro ali, os editais são muito claros. É tudo muito contratual, não tem essa coisa aqui, árida. E eles sabem o que os professores pretendem dele. E isso está descrito sempre no plano de ensino. No plano de ensino, o aluno recebe, quando ele começa o semestre dele, é o contrato dele com o aluno, do professor com o aluno. Se o professor precisar alterar um plano de ensino, porque teve alguma oportunidade de mercado e tal, ele tem que também deixar esse documento